Muito bem, boa noite a todos, boa noite, Leandro Jamin, como vai você? Eu preciso saber da sua vida.
Sobre seu dia.
Isso, exato. É. Como é que você tá, meu?
Tudo bem, cara.
Tá tudo bem mesmo?
Eu tô com um pouco de sono, que eu passei a noite. Sabe aquela briga que você tem contra o documento 1 do Microsoft Word?
Não.
Que você começa a escrever e não vem nada, aí você apaga, backspace, e fica aquele Microsoft Word, documento 1, assim, piscando, e você precisa entregar o texto e o texto não fica pronto.
Horrorosa.
É um inferno, dormi pouco.
É um inferno. Mas daí dormiu um pouco, mas tá tudo bem.
Tomou
uns cafés.
Tomei a pior coisa que tenta de você dormir com um documento não salvo.
Oh. É verdade. Isso nos lembra que hoje o convidado é ele mesmo. Cid, não salvo, exatamente.
Tem uma mensagem subliminar.
Você sabe que a gente linka tudo aqui. Gostei, tudo é link.
Foi boa.
Tudo é link, meu velho. Você tá bem?
Tô ótimo.
Que bom que você veio, velho.
Eu vim a pé ainda.
Eu achei maravilhoso então, você vir a pé.
Adrenalina.
O exercício da cidadania plena.
Sim, eu sou brasileiro.
Calçada, mano. Calçada. Faixa de segurança.
É, Brasil.
É isso, Brasil, São Paulo.
É nóis.
Botei
o celular na cueca e vim seguro.
Genial, maravilhoso. Por que na cueca?
Porque é um lugar mais seguro, né? Porque se o cara chega até minha cueca, ele vai querer outra coisa, não vai querer meu celular.
Entendi.
Então é mais garantido.
Entendi. Muito bem. A gente percebeu aqui o programa de hoje, velhos convidados aqui.
Velhos convidados?
Sim, já vieram aqui no programa.
Estávamos tentando lembrar qual foi o número.
Mas são muito jovens. Velhos são jovens e são inconsequentes também. Jovens inconsequentes do Far From Alaska. Olá, rapazes. Olá, rapazes. Que legal que vocês vieram. Eles vão fazer boletins do Lollapalooza. Eles estiveram lá e não estiveram só assistindo, estiveram lá tocando. Você vê o que a Central 3 faz por jovens bandas.
Por jovens
bandas. A gente consegue emplacar sucesso após sucesso.
Nós somos os Kid Vinis dos podcasts.
Kid Vinis, exatamente.
Não somos?
Tem silêncios plurais, né? Por exemplo, couve-flor. Couves-flores.
Futebols.
Balls.
Não. Então,
LLS?
Quando você vai trazer o Pasquale aqui?
Eu vou trazer o Pasquale aqui, a gente malhar ele pra cacete, tá?
Malhá-lo.
É, vamos malhá-lo.
Malharoeiro.
Se você é um cara que gosta de música, que eu soube.
Eu sou apaixonado por música.
E assim, qual é a sua grande paixão? Os Beatles, os Stones? Quem que é?
Olha, não, minha paixão única, né, e verdadeira é molejo.
Molejo em que sentido?
Em todos.
Seu cara é flexível, é isso?
No molejo. Banda molejo! Claro!
Você vai aqui, eu vou varrendo. É isso?
Exatamente isso.
É um grande sucesso.
Claramente você conhece bem.
Eu conheço muito. Sim. E tinha aquele cara super engraçadinho que ficava na frente dançando aquele quadradinho.
Andrezinho.
Tem o Anderson Leonardo, que é aquele cara que parece um tubarão que tomou um soco no rosto, né?
Isso aí.
É, e tem o Andrezinho, né?
Opa!
Falou.
Obrigado, Leandro. Obrigado.
Falou molejo.
É o Heavy Metal.
O Satã na hora.
É o Heavy Metal, impressionante.
O Andrezinho, que tem um bigodinho. Tá? Enfim, o molejo é um grande sucesso aí, né? Comprovadamente. Melhor do que Beatles, inclusive.
É um grupo dos anos 90, não é isso?
É um grupo dos anos 90, o auge do pagode, né?
O auge do pagode. 90, claro. Ao lado de
Catinguele,
que era a banda do Salgadinho.
Salgadinho, Naraí.
Ele chama banda? É banda?
Grupo. Às vezes é grupo, às vezes é banda. Às vezes é gangue.
Catinguele, molejo, que mais?
Fundo de quintal? Só pra contrariar,
que era
SPC.
Era o grupo do.
Alexandre Pires.
Aquele cara que chorou nos braços do George Bush. Eu lembro disso, foi excepcional.
Foi muito emocionante.
Achei maravilhoso ele se emocionar com o George.
Muito emocionante, né, cara? Pra todos os brasileiros.
Pra ele, né? Eu não me mencionei nem um pouco, né?
Que é de Uberlândia.
Só achei engraçado. Ele é de Uberlândia.
Mineirinha,
né?
O moço de Uberlândia.
E que mais? Que mais que tinha da época? Assim, que era
famoso? Ah, rapaz.
Fundo de quintal anterior, né?
Fundo de quintal é mais
Fundo
de quintal é antes.
Raça negra
bombou muito nos anos 90, né? Cigana, né?
É?
Opa! Você não lembra?
Não. Não lembro. Não, desculpa, eu não lembro.
É o Tchan, Carrapicho.
É o Tchan, mas aí é axé.
Mas é o Tchan, não é pagode.
Aí é axé, não é?
É só vale pagode,
então. É, no caso dele é pagode.
Pagode,
é
pagode, não.
Já ia falar Nirvana.
Tinha uma banda sensacional dos anos 90, pouco lembrada por muitos, né? Infelizmente, que se chama Que Loucura.
Nunca
ouvi falar. Que Loucura, que é uma banda que ela só é importante por causa do nome. Que loucura que eles tiveram esse nome por causa que a banda se reunia no restaurante por quilo. E aí num brainstorm.
Para, sério, sério isso.
Tô te falando sério.
Isso é uma verdade absoluta da internet.
Verdade, verdade. Não, verdade. Pode pesquisar aí no Wikipedia.
Não, eu acredito em você. Ok.
Os caras se reuniam no restaurante por quilo. E aí num brainstorm pra decidir qual que é o seu nome da banda. Que loucura.
Claro!
Perfeito.
Genial!
Melhor impossível?
Que sensacional. E o molejo, por que que era?
Porque por que o nome é molejo?
Eles são malemolentes.
É a malemolência, né?
Aquela do coisa do samba e tal. Entendi.
Deve ser.
A gente começa o programa com uma musiquinha, mas nada a ver com isso, na verdade.
A
gente vai colocar o Hank Williams. Conhece o Hank Williams, pessoal? Hank Williams. Sabe aquele cara?
Não.
O porta-voz da música, a música popular americana?
Sim.
Bob Dylan disse que esse cara fazia o retrato dos Estados Unidos.
Verdade.
Ótimo que a gente vai conhecer agora.
Ah, então bota pra rolar o Hank Williams aí.
I got a feeling called the blues. Oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what to do. All I do is sat and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got the kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream.
From Alaska. Tem influências? Sente influências do Hank Williams no som do Far From Alaska? Ou não?
Cara, conheci agora, mas pode estar tendo a partir de agora.
Não é legal?
Eu gostei muito.
Você consegue fazer esses... É meio tirolesa.
É pra tentar?
Quase tirolesa, né?
Tenta, manda aí.
Não,
manda.
Se não der certo, tá, Johnny, tá ao vivo.
Olha só.
Manley.
É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Cid, gostou do Hank Williams?
Eu achei sensacional.
Quem seria o Hank Williams no Brasil?
O Brasil?
Quem seria? Nelson Cavaquinho, talvez?
Olha, pode ser. Pode
um
ser.
Cronista pode da ser. Vida? Noel Rosa, talvez?
Noel Rosa, perfeito.
Gosta do Noel?
Adoro.
Gosta dos velhos sambistas?
Cara, eu entendo pouco porque eu sou muito jovem, né?
Você é jovem, né?
Tenho 17 anos
aqui. Mas você sabe que você pode dar um Google, né?
Não, mas.
Usa o Google, Cid?
Não, eu sou muito jovem pra isso.
Você não usa nem o Google?
Nem o Google, já tô em outras plataformas.
Como é que é isso? Porque assim, eu quero me dar bem. Eu quero me dar bem na internet. Eu quero ser um cara de sucesso na internet. Eu quero ser um fenômeno e dizer, como é que eu faço?
Ó, vou ser bem sincero com você. Tem dois caminhos pra você ser famoso na internet.
É um caminho do bem e um caminho do mal, é isso?
Tem um caminho do bem e um caminho do mal, exatamente. O caminho do bem, o que quer? É? Você usar gatinhos em tudo que você faz.
Gatinhos? Gatinhos. Você quer dizer figuras, prints?
Não, filhotes de gato.
Ah, de verdade?
De verdade, claro.
Se posar com os gatos.
Isso, vai tirar uma foto.
Bota
uma foto
um gatinho
do seu perfil, bota um gatinho do teu lado.
Certo, gatinhos.
Gatinhos.
Várias raças e tal.
Não, todas as
coisas. Você prefere os angorás, os
siameses? Siameses, né? Porque eu gosto de imaginar que eles têm duas cabeças. e é bem legal isso. E aí, outra maneira que é o lado do mal pra você fazer sucesso na internet, o que é? É pornografia.
Pornografia.
Exatamente. É pra posar com o pênis de fora aí, balançando, fazendo um pirocópio.
E onde o Não Salvo se coloca nessa...
Acho que a gente tá no meio a meio ali, né?
Entre você frequenta as duas praias.
Ou seja, piroca de gato.
Exato.
Vocês postam piroca de gato.
Isso, um gato atacando uma piroca, uma piroca atacando um gato.
Foi assim que você teve tamanho de sucesso estrondoso na internet.
Ah, foi.
Gatinhos seguindo... e pirocas.
Exatamente, foi seguindo essa linha aí.
E assim, como é que é a repercussão disso? Como é que você consegue lidar com todos os questionamentos?
Ah, a galera adora.
Há questionamentos.
Né? Já não existe mais.
Não,
né?
Existe mais.
As pessoas estão acostumadas. Né? Você
a sabe sua verdade que... passou a ser absoluta.
É, você sabe que vai entrar em qualquer site e uma hora ou outra você vai ver uma piroca. Ou vai ver um gatinho.
Entendi.
Independente de qual site que você entra.
Aham.
Em algum momento assim, vai acontecer.
Então. Tá, então se eu quiser bombar meu Twitter,
sim. Gatinhos coloca, coloca e a minha um gato piroca. No meio da barba, Thunder.
É?
Entendeu? E aí você meio que faz um cabelo, uma franja com a sua barba
entendi.
No gato.
Do cacete?
Do caralho.
Imagina,
claro.
Sensacional.
Claro.
Aliás, a pergunta que fica, porque eu postei uma foto sua e as pessoas estão me perguntando, mas cadê aquela barba hirsuta, comprida e exponencial do Cid? Eu falei, fui, não sei.
Eu fui dar uma entrevista no Jô Soares.
E ele pediu pra você cortar?
E ele cortou minha barba ao vivo.
Você tá brincando? Tô te falando, foi legal pra você?
Foi um pouco humilhante, mas foi legal. Foi humilhante? Foi legal.
Humilhar as pessoas também pode dar um certo...
É uma das coisas que eu mais gosto, né, no Brasil.
Você curte dar uma humilhada?
Sim, gosto.
Você oprimir também?
Oprimir não, eu prefiro só humilhar.
Só humilhar.
Isso, já
oprimir. E o Jô te humilhou no programa?
É, não que ele chegou a me humilhar, né, mas é uma situação um pouco embaraçosa porque eu não tinha como não dizer não.
Ai, ai, ai.
Porque imagina.
Já com a tesoura?
É, já chegou com a tesoura. Então,
sem a reunião de pauta antes de te avisar?
Sem nada, na surpresa. Uau. Daí você fala, pô, é um barbeiro Jô Soares. Você não pode falar não.
É difícil falar não.
Difícil falar não.
É difícil falar não.
O Jô Soares querendo cortar a sua barba.
É.
E aí acabei indo, me deixei levar naquele momento, e aí fiquei sem a minha barba. Minha barba tá chegando no umbigo já.
Não, eu lembro. Sim. Eu lembro disso. Eu acho que a gente se encontrou uma vez, eu estava em um. Estava indo ao shopping center com a gatinha? E nós fomos ver um filme, sabe? Um filme legal. E eu vi lá o guia daquele jornal.
Sim.
Que tem aquele negócio que fica balançando ao vento. E eu vi no guia. E eu falei assim, ah, vamos assistir o filme. Foi um problema chegar no shopping, porque eu fui a pé.
Ah, aí
eu fui a pé, a gatinha foi de carro, eu fui a pé. E daí começou a ficar perto da sessão, assim, eu andando numa pau, assim, me perdi na rua, andando a pé eu me perco, de carro nunca. Mas aí, quando eu cheguei no shopping, assim, ah, então vamos lá, vamos comprar, não sei o que e tal, não tava passando filme.
Ué?
Foi uma frustração muito grande.
E que filme que era esse?
Era Birdman.
Birdman.
Eu sou o Thunder Birdman.
Sim.
E eu queria ver o Birdman.
Claro.
E não tinha Birdman.
Que você não participa, no caso.
Eram filmes horríveis que estavam em cartaz.
Pois.
E daí, nós assim, depois a gente tomou um frozen yogurt.
Oh.
É muito gostoso.
Pra compensar.
É muito gostoso o frozen yogurt. Não sei se vocês já experimentaram. Não sei se tem isso lá no Alasca, mas assim, é uma delícia. E é super saudável, né? Porque é frozen e é iogurte. Então, se você come um iogurte, parece um sorvete, mas não é. Então tem todo um lado positivo.
Saudável até você encher de leite condensado, como
exato,
eu faço.
Que é como eu faço também. Mas aí, depois do Frozen, eu tô descendo uma escada rolante, e alguém lá embaixo na escada rolante fala assim, eu achei que você era... Eu cheguei a mencionar que você era parecido com o Lobão, mas você não é. E daí eu descobri que você era você.
Era eu.
É.
É, eu te
porque rolou um lance no Twitter.
Sim.
De você me comparar ao Lobão.
Sim, fisicamente, obviamente, né?
Isso não ficou muito claro.
Não. Espero que fique bem claro.
Isso não ficou claro.
Pelo amor de
Deus. Por isso a minha reação no Twitter, falar assim, como assim?
É, porque eu falei, pô, às vezes eu confundo o Thunderbird com o Lobão.
Isso.
Aí você falou, que papo é esse aí?
É, cara? Que negócio é
eu
esse?
Falei,
tá
não,
louco?
Calma aí, não é bem assim.
Daí você explicou tudo.
Aí eu te segui, esse dia eu tava te seguindo. Sim. A pé, você não tava a pé?
Tava a pé no shopping.
Eu tava atrás de você, tava te seguindo.
Você tava na frente no
não, eu tava na rua, te seguindo até o shopping.
Você tá brincando. foi um tirateima, então.
Sim,
É o Lobão?
É, porque eu tinha que ter certeza.
Mas entrei pelo lado esquerdo do shopping e você falou, é o Thunder.
Aí eu falei, é o Thunder.
Muito bom. Os rapazes do Frapper Alaska, por exemplo, são de direita ou de esquerda?
Ambidestro, não mentira.
É, rola essa dicotomia, Deus,
depende do tamanho da arma.
É mesmo. Não se manifestam.
De jeito nenhum.
Somos
apolíticos.
O Leandro e a mim, por exemplo,
Eu sou canhoto, o que eu posso fazer?
É
eu nasci canhoto.
É de esquerda. É de esquerda, então.
Nasci canhoto.
O guitarrista da banda que vai empunhar o violão pra fazer um som ao vivo agora do Fórmula Alaska, ele é canhoto ou é destro?
Destro. Violão, escrever, futebol, destro. Tudo destro.
Futebol?
Sim, eu gostava de jogar. Depois que eu virei roqueiro, eu meio que deixei a paixão.
Você trocou uma coisa pela outra?
Troquei.
Cara, confundiam ele com a bandeirinha.
Desculpa me meter aqui, mas ontem no Não Salvo a gente fez uma publicação de um time de futebol gótico.
Nossa.
Chamado Real Gótico. O primeiro time de futebol de góticos do Brasil. Então você tocar, fazer rock, não sei o que, não anula
mas,
você
pô,
jogar futebol.
Mas, tem um momento, velho, de quebrar pé, perna, pô, braço.
Os caras jogam de coturno, velho. Coturno, de capa, de...
Não fala aí.
Lá em Natal o nome disso é Torahéia, se o cara joga com coturno. Torahéia.
Torahéia?
Torahéia. Você dá uns bicudos na canela da galera.
Você sabe que teve um jornalista, um colega do Leandro e a mim, por sinal, trabalhando na mesma revista, que falou que o Smashing Pumpkins era uma banda gótica. Concordam?
Discordo totalmente.
Eu acho que Cid, você que é especialista.
Eu concordo.
Você concorda, é o único. É isso, né? Ok, então vamos ouvir um som do Fato Alaska? Vamos?
Ao vivo ou não?
É ao vivo.
Ao vivo?
É ao vivo isso. Vocês não ensaiaram, não passaram o som?
Não.
É, assim que é bom.
Ninguém avisou.
Mas já ligou o reverb, tá? Acho que vocês estão prontos para gravar um acústico MTV, cara.
Oh, seria irado se existisse seria ainda.
É verdade. Mas só, no show não tem, não tem nenhum momento acústico do show?
Não tem.
Ainda não.
Ainda não. Né?
Ainda não.
Mas seria mas bem interessante.
Que, né? É, porque fica legal. Achei bacana. Você gostou, Cid?
Gostei.
Não é legal? O menino toca bem.
Ele toca bem.
Canta bem.
Ela canta bem.
Silvio, você levaria no seu programa?
Eu levaria. É frio, né? O Alasca é frio, mas eu levaria.
Levaria, né?
Eu levaria, o som é quente.
O som é quente, né?
O som é quente, eu falei.
Mas na real, né, nós estamos longe do Alasca, sacou?
É verdade.
Então a gente tá lá no calorzão do
Nordeste. Você tem razão, você tem razão. Eu errei, eu não entendo inglês.
Você não fala inglês,
né? Não, mas todo mundo vê o nome da banda e já pensa Alasca, gelado, frio, mas a gente é
exatamente o oposto, Alasca. Lógico, porque Natal deve ser uma cidade muito quente.
Muito.
Na verdade, eu não conheço Natal, sabia?
E muito bem. Tá, o convite
Juro por Deus, tá
feito.
Não conheço Natal.
Uma cidade muito bonita, a gente sempre
está feito.
Eu quero muito conhecer Natal, porque me disseram maravilhas da região.
As praias são lindas, tem pipa, tem.
Não, tem praia da pipa, no caso.
A praia da pipa, né?
A praia da pipa, que não é exatamente a praia que você pipa, não é
tem
isso?
Tem pipa? Eu falei, nossa, que moderno.
É, chegou a Coca-Cola também.
Aqui não tem pipa?
Tem nos campinhos. A gente empina as pipas.
Pipa foi ótimo, foi ótimo.
É, pipa também é o nome de um artefato para o consumo de drogas pesadas.
Exatamente.
É, nossa, a pipa, exatamente. Chama pipa.
Tem bastante pipa aqui.
É, pipeiro. Então, é o pipeiro.
Mas tem
pipeiro. Pipeiro. Dá uma pipada aí.
Uma pipada.
Dá uma pipada. Já deu uma pipada, Cid?
Já dei umas pipadas. Então,
curtiu um negócio?
Ah, foi interessante.
Mas daí passou, né?
Não, daí passou. Aí passou, claro. Pelo amor de Deus.
Né? É, já era. Olha só, eu queria saber, vocês estiveram no Lollapalooza. Estiveram lá e devem ter assistido os shows. Vocês tocaram no Lollapalooza. Primeiro eu quero saber como é que foi tocar no Lollapalooza.
É...
um festival gigante, um palco gigante, de gigantes do rock.
A gente ficou sem acreditar quando recebeu a ligação.
Quem ligou pra vocês?
Foi o Rafael Ramos, lá da DEC.
Ah, tá. Ele... grande Rafa.
É, na verdade, assim, o Lollapalooza... fez o convite através dele, né?
Uhum.
Então ele que só avisou pra gente. E, pô, a gente ficou em estado de choque. A gente tava até junto na hora, coincidentemente.
Uhum.
E, pô, do caralho. Que é, assim, um dos festivais, maiores festivais do Brasil que rolam hoje, né? E tá lá, e sair de Natal, né, pra vir tocar, foi surreal, absurdo. E falando do show, também foi surreal e absurdo. Porque a gente tocou bem cedo, de 12h40, no segundo dia.
Meio-dia e 40.
Isso. E, porra...
12h40.
Tava... é. Tinha muita gente cantando, tinha as resenhas que saíram depois em veículos grandes, de Rolling Stone, Folha, Estadão e...
Central 3.
Tudo, Central 3, porra, uhum. Foi animal, de verdade, pra gente.
E assim, o que vocês viram lá, né, que vocês acharam assim... Nossa, velho, a gente tocou, a gente dividiu um palco com esses caras, mano...
Eu fui no autódromo, né? Então, primeira coisa foi...
aí eu estar no autódromo, né? Lá no... Paulo, Nelson Piquet.
Exatamente. Quando eu botei o pé no autódromo, assim, na pista mesmo, deu aquele...
Otávio
Mesquita.
Otávio Mesquita, isso aí, na Fórmula Porsche. É verdade, é verdade.
Otávio Mesquita. Sim. E, não, mas a gente conseguiu, na verdade, ver, assim, nenhum cara grande de perto. Mas os shows do Jack White, do próprio Smashing Pumpkins, que não é gótico. Tá.
Não é gótico.
Não é gótico.
A Cris tem histórias de lá, tem histórias.
Eu quero saber das histórias, justamente. Boletins.
As coisas que você ela tomou, pegou emprestado
pegou
e levou pra casa.
Nos outros camarins e levou pra
você
casa.
Tá brincando, tipo que sanduichinhos e tal?
Ah, se fosse. Então, me deixaram sozinha lá.
Aonde lá?
Lá atrás, nos camarins.
Certo.
Aí eu fiquei por ali, no meu camarim. Aí depois eu vi que os outros estavam abertos.
E daí você ficou curiosa.
Entrar, fazer um passeio, um tour em cada um.
Uhum.
Cada um levei uma lembrança. E alguns eram...
Você pode falar?
É verdade,
você pode falar o quê?
Mas quais
pode?
Eram as bandas que estavam nesses camarões?
Ah, era o The Cooks. Foster The Os que People. Eu levei lembranças eram do Foster The People, do The Cooks.
Tipo assim, The People é aquela banda daqueles meninos bonzinhos, não
é
isso?
Bonitinhos, é.
Ah, só é.
Tá, mas o cara que, de tipo, boy band. O que é uma lembrança? Você levou uma cadeira?
É, uma maçã.
Olha, de uma eu levei uma toalha branca.
O quê?
Limpa, limpa.
O quê? Branca?
Uma toalha branca.
Ah, uma toalha. Ah. Ok.
Do outro eu levei uma caixinha da Ray-Ban com uma foto deles em cima.
Uma caixinha do Ray-Ban?
É.
Do óculos?
Não, era uma caixa
aí
especial,
é
assim. Fizeram que... pra eles, assim, tipo, tinha um desenho deles, assim, bem bonito. Uma pô, caixa.
Deles quem?
Mancada.
Faixa de todos eles, na verdade. Ah. Só não tinha pra gente.
Não tinha pra vocês?
Não tinha. Aí peguei uma cerveja do Interpol, que era horrível, sem álcool.
Era uma cerveja sem... O Interpol tá uma cerveja sem álcool?
Sim.
Ok. Deve estar tá grávidos,
revelações, né? Revelações.
Deve estar tá grávidos. E era ruim?
Era horrível.
Aí,
né?
Pimenta?
Ah, e aí trouxe uma, aquelas que eu peguei do Interpol. Era uma cerveja de pimenta.
Cerveja de pimenta.
Mas os caras, eles pedem isso pra produção?
Eu acho que eles
pedem. Eu quero uma cerveja de pimenta.
Na verdade, existe uma lista de exigências de grandes artistas que é o seguinte: você pede 200 itens.
Sim.
Se der uma merda e você fala assim, cara, não vou entrar no palco porque você pisou na bola comigo, eles falam assim, ó, a gente não vai entrar no palco, tem juridicamente justificado, porque não tinha cerveja de pimenta no nosso camarim e tá aqui no contrato.
É meio que uma desculpa.
Então, é um... Às vezes é um truque do manager pra fazer umas coisas loucas.
Sabia disso.
É. Quando o Iggy Pop veio ao Brasil pela primeira vez, ele pediu 100 gramas de cocaína, mas ele já não tava mais usando coisas. Mas tinha isso lá, porque era um artefato de negociação na hora de alguma pressão, entendeu? Mas continue. Cerveja de pimenta sem álcool, o que mais?
Tá, do Interpol foi essa cerveja de pimenta.
Horrível.
Não, do Interpol foi sem álcool e do Cooks foi a cerveja de pimenta.
Que era boa.
Nossa, eu não abri ainda toda a minha geladeira.
Ah, tá guardada, é um troféu, lógico.
Quando a gente vier aqui em 2025, assim, sei lá, aí ela vai estar fechada ainda.
Entendi.
E teve um fato que a gente ficou muito chateado, assim,
o que
muito
houve?
Mesmo.
O que aconteceu?
A gente tava dividindo o camarim com Foster the People, na verdade, só tinha um biombo dividindo.
Um biombo?
E a gente, um biombo. Aí a gente viu que tinha lá um uísque, uma vodka e tal.
Ah.
E a gente ficou observando.
Tinha dois uísques.
Tinha dois uísques. A gente ficou observando porque eles não beberam. Eles só bebem Brooklyn, cerveja. E a gente ficou observando e programando. Bom, já eles vão embora, a gente vai tomar uísque a noite inteira.
É isso.
Não aconteceu, porque eles foram embora e levaram as garrafas. Então, assim, muitos ovinas, entendeu? Não precisam.
Filhos de uma puta, hein?
E a gente não bebeu.
Aí não tinha uísque pra puto. Vocês?
Não tinha.
Não, tinha vodka.
Tinha uma vodka.
Tinha vodka. Era uma boa vodka? Uma vodka
era
francesa?
Era uma boa vodka.
Era francesa? Era russa? Era polonesa? Qual era a vodka?
Francesa.
Vodka francesa.
Mas estávamos, a gente estava bem servido nas outras coisas, mais importantes.
Que
até.
Outras coisas
não,
você sabe?
Backline foi tipo... Backline foi dos sonhos.
Era um bom backline?
Ótimo.
Amplificadores.
Melhor som da minha vida mesmo.
Você toca instrumento?
Baixo.
Tinha um pegão pra você?
Tinha sim.
Ah, meu Deus do céu, eu vou falar isso dos baixistas. É um ampegão gigantesco. Balançar todos os órgãos internos. Que legal, mano.
Como é que eles ficaram longe de mim, né? O palco era grande.
Uhum.
Poder atochar o volume.
Claro, lógico. É o único prazer que o contrabaixista tem é na hora da tremelidão interna dos outros membros da banda. E assim, ter um ampeg é uma coisa muito importante.
Você acha que você tá com um sangramento interno, assim, de órgão?
E é uma quantas delícia, tramas, cara. Né, que tem. Quem não sobe no palco, né, não sabe, né, Cid?
Eu tô, tem
tramas, intrigas.
Eu já subi no palco uma vez, já, de show. Um show da Anitta.
Da Anitta, a funkeira.
Um show da Anitta.
Funkeira gourmet.
É, eu tava lá cobrindo lá shows lá, e tinham vários shows populares e tal. E aí ela ia entrar, e eu entrei antes dela e peguei o microfone, né? Que ela tava meio atrasada.
Sim.
Eu falei, vou fazer um teste aqui, vamos ver como é que funciona. Que a minha dúvida era saber, será que qualquer coisa que eu falar, a galera vai gritar?
Uhum.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa, né?
E aí eu fiz um teste.
Você comprovou?
É, eu comprovei, eu falei...
O que você falou?
Falei, quem gosta da Anitta, levanta a mão, todo mundo, falei, porra, que legal.
Mas você foi na certeza, porque você não arriscou nada, né?
Eu comecei no easy, né? Quem gosta da Anitta, levanta a mão. Quem gosta do evento, levanta a mão. Quem já traiu o namorado hoje, levanta a mão. Quem fuma maconha, levanta a mão. Aí eu percebi que qualquer coisa que eu falasse, tinha um E.
Entendi.
Tipo, 100% das coisas.
Entendi.
Foi bem interessante.
Você conheceu a Anitta?
Conheci.
Pegou?
Conheci não. Eu visualizei de perto.
Você não chegou a pegar, assim?
Não cheguei a pegar nenhum termo aí.
Nenhum beijinho, nada?
Nada. Inclusive fiquei...
Bonita ela, pessoalmente?
Fiquei decepcionado.
É.
Fiquei decepcionado.
Achei
que faltou uma massa corrida ali, tava meio...
Mas você não acionou nem o Bluetooth?
Não.
Se você tá perto, o Bluetooth funciona, né? Pega no Bluetooth.
Pega o quê?
O contato, as coisas.
Entendi!
O Bluetooth fracassou,
pega o
né?
Pega o histórico.
Tática de guerrilha?
Então, mas é que eu tenho que sempre lembrar do Bluetooth, porque o Bluetooth fracassou, né? O Bluetooth,
mas você faz isso com as pessoas? Você chega do lado das pessoas e
faz
o Bluetooth?
Faz,
eu já vi. Eu fiz, quando o Bluetooth nasceu, surgiu, eu fazia isso no estádio de futebol. Você liga o Bluetooth, como é que aparece 1 milhão de pessoas, né? Aí é divertido. Mas... eu percebi logo que o Bluetooth não tem utilidade nenhuma, né?
Exatamente.
Nos automóveis tem, né? Você coloca, você faz Bluetooth e você consegue falar no telefone, você coloca as suas músicas.
Mas o carro do cara tem que estar perto.
Não, o seu carro.
Não, o seu carro. Você
quer invadir, né? Você quer piratear.
Você quer entrar no carro do amigo.
Você quer invadir mesmo, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, hein, velho? Não, o usar para o bem.
Mas é meio idiota. Você não se sente meio idiota conversando com um carro, cara?
Às vezes sim.
Nunca mais, babá,
na verdade, quando eu falo no telefone, eu tenho uma coleção de automóveis, né?
Olha só.
Tenho 226 automóveis.
Nossa,
e alguns deles, uma centena deles, tem Bluetooth. E daí você fala no telefone, quando eu ligo para o pessoal do Fato Alaska, eu não preciso ficar com o telefone na minha mão. Eu falo
diretamente.
Tem um microfone que transmite pro telefone e tal. Então aquela vez que a gente ficou conversando. Sobre política externa e tal. Eu estava dirigindo e não seria multado, porque eu tava, mas assim, ao mesmo tempo as pessoas. Elas olhavam e falavam assim, ele tá falando sozinho esse idiota. É o Thunder.
Aí que tá.
O Thunder, esse débil mental, falando sozinho. Tá vendo? Acabou o MTV com essa merda. E é isso mesmo. Então, assim, eu me sinto meio idiota ao mesmo tempo. Mas é muito útil.
Bom, mas no meu caso, me chamam de idiota sempre mesmo, então.
Tipo, como?
Me chamam de idiota sempre mesmo, então, Bluetooth sem Bluetooth.
É, sempre me chamam.
Usar pra não bater o carro.
Eu sou um idiota.
Mesmo. E tá uma modinha agora.
Uhum.
Já na gringa há muito tempo, mas agora que tá aqui. popularizou muito o celular, né? Da galera usar aquele negocinho no, na orelha, né? Aquele...
Ah, é um negócio esquisito
e
aquilo.
E ficar falando sozinho na rua.
É tipo um piercing pra falar no telefone.
É um piercing, é um carregador de celular.
Mas é gigante, aquilo. É grande, será que perturba aquilo? Já usou?
Eu já usei. Já.
E aí, perturbador?
É perturbador pros outros, né? Que estão vendo você falar com nada.
É o centro auditivo tá do Telex, lembra? O centro auditivo Telex.
Lembro. Que era meio marronzinho, assim.
Era um bege meio...
Era um bege.
Era cor de...
De orelha.
Cor de orelha.
Cor de orelha
auditivo, telex.
Parda. Cor de orelha parda. Isso. Mas era. Deve ser incômodo.
Por isso
também.
Que não vingou. Porque foi
mas aquele racismo. Papo de colocar na orelha e ficar falando, eu acho. Eu nunca consegui usar aquilo.
Não, é porque é muito estranho, né?
Eu queria chamar a atenção de todos os presentes do estúdio que a gente tem uma plateia aqui. Que tá assistindo o jogo, na verdade. Não tá nem aí com a gente, é só vendo o jogo. É uma loucura, né? Realmente é impressionante. Podia ouvir mais uma música. Vamos ouvir?
Vamos ouvir?
Big Mama Thornton, conhecem? Big Mama Thornton é uma senhora muito legal. Sim. E ela compôs Hound Dog, que depois ficou famosa na garganta do rei, o rei Elvis. Aquele cara que todo mundo acha que morreu e está na Austrália. Vamos ouvir Big Mama Thornton? Vamos lá.
Vamos.
You're not better, Hound Dog. Feed you no more. You told me you was hiding, but I can see through that. Yes, you told me you was hiding, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog. We snoop around the door.
Big Mama Thornton. A gente estava aqui conversando enquanto a Big Mama cantava, que a gente tem que se fazer uns encontros com eu e o Flávio Alaska, porque eu gosto de tocar, gosto de invadir, gosto de interferir. E daí, assim, mas daí eu lembrei que ontem eu estava conversando com o André Peniche, que é grande amigo, nossa, diretor, grande dirigiu dois clipes dos Devotos e soube que vai fazer um clipe do Far From Alaska.
Oh, isso mesmo.
Não é isso?
Conhecemos ele através
não é?
Sim. Conhecemos ele através do Daniel Pomela.
Que fez um dos clipes, que
clipe.
É meu amigão também, sim. Grande, Daninho.
Ele que apresentou o Peniche, ele tava lá com a gente no dia que a gente gravou.
Ele filmou umas coisas.
Ele emprestou uma guitarra, tem uma guitarra, acho que é um Janine, atrás, encostada, é dele, ele que levou.
É uma velhona.
Uma velhona.
Que usei no meu clipe.
Foi?
É uma acústica, né? Uma semiacústica. Isso. Exatamente. Grande André Peniche. Grande, eu tava conversando, ele é gigantesco, né, você sabe?
Ele é...
2,10 metros.
Um abraço, né? Ao Peniche.
Excelente
profissional.
Isso, baita profissional, que se diz no seu.
Diga-se de passagem.
Como se diz no seu, um baita profissional. Mas eu tava dizendo que vocês vão fazer um clipe com ele.
Sim.
Não é isso?
Isso, sim.
E aí, você já sabe alguma coisa? Já pode adiantar alguma coisa?
Sim. A gente tem...
Eu soube que vai ter garotas e automóveis.
Exatamente.
Bom, vai ter uma...
Velozes e Furiosos.
Uma busca implacável
isso.
Carro.
Vai ter uma participação especial também, você não contou?
É, vai ter participação especial da Peach. Que eu soube que a Peach topou fazer.
E também dessa pessoa que está falando
eu
agora.
Eu vou fazer o casal do mal com a Peach.
Olha
e
só.
Eu vou ser do mal, cara.
Você é mal.
Mas é pra fugir da realidade.
Mas você tem cara de ser do mal.
Eu sou do bem.
Uma trama de novela, você seria do mal.
Ah, sim, porque é mais fácil, você sabe, né? é mais fácil fazer o papel do vilão do que fazer o papel do mocinho. Isso é certamente. Lógico, quando você vai ao supermercado, as coisas ficam mais difíceis. Porque as pessoas confundem as coisas.
Não, o brasileiro ele tem uma dificuldade com a realidade. Aí o cara acha que a carminha é de verdade.
Exatamente.
Aí bate na carminha.
E daí ele te segue no Twitter, Cid, e ele acha que você é o melhor amigo dele.
Ah, não, com certeza.
E daí ele vai te cobrar isso. Já aconteceu?
Muitas vezes.
Como é que conta uma história. Não,
esse final de semana eu tava na casa dos meus sogros lá, invadindo a casa deles lá.
Em que sentido?
Pra querer falar... Foram lá na porta, pra falar bateram contigo.
O Cid tá aí!
Uma galera lá, uma molecada lá.
É?
Foi lá pra bater na porta, pra conversar e tal, e... tirar foto, blá blá blá.
Você foi simpático?
Ah, eu sou simpático, né, Tandê?
Ô, Cid, mas é o seguinte, né? Outro dia aí, um pessoal que fez uma charge de cunho religioso acabou perdendo a liberdade, né? A vida, né?
A vida?
A vida. E a capa do Não Salvo tem uma brincadeira ali, né? Tem um JC ali.
Explica isso melhor.
A capa do Não Salvo tem um...
Jesus.
Eu não sei se aquilo é uma charge, não chega a ser uma charge, é uma imagem, né? Uma imagem.
Um Jesuszinho ali desenhado.
Já recebeu algum tipo de mensagem antipática?
Nossa, mas vai. Antigamente muito mais, quando o blog era menos conhecido... pelo incrível que pareça, era quando eu recebia mais e-mails xingando e que eu ia morrer, que minha família ia morrer. Quando eu ia fazer viagem pra, sei lá, pra ir a algum evento, alguma coisa, eu tweetava lá, tô indo em Natal, por exemplo.
Uhum.
Ah, teu avião vai cair, não sei o quê.
Mas você tem medo da morte?
Os fanáticos religiosos?
Sim. A galera ficava brava. E aí o blog meio que popularizou e o pessoal viu que eu não falo de religião, né, no blog. É mais uma piada e tal. Então hoje a gente tem uma audiência absurda.
Uhum.
E todas as igrejas meio que abraçaram. Então tem gente de várias religiões que acessam o blog. E entendem que é uma brincadeira com o cotidiano, né? Claro. Independente de religião.
Por causa dos devotos de Nossa Aparecida, em 1987 eu fui ameaçado de morte na porta de um teatro.
Você tá brincando?
Porque o rapaz era devoto de Nossa Aparecida. Ele achou que a brincadeira não valia. E daí ele falou, você vai morrer. Olha. Você vai morrer em nome de Jesus. Eu falei, mas... posso fazer o show antes? Você faz o show e depois você vai morrer.
Depois?
Você vai morrer.
Mas ele não falou como?
Vou lhe dar um tiro, ele falou.
Ah,
vou lhe dar um tiro.
Não é tipo,
Deus
vai se encarregar.
Deixa que eu lido com
ele
isso.
Ele se encarrega.
Ele falou, eu vou fazer isso por Deus.
Eu vou fazer isso por Deus.
Não tá por eu,
por Jesus, na verdade. Por Jesus.
Jesus não tá por Deus. Eu vou lá e vou matar por ele.
Eu vejo o nosso amigo, por exemplo, PC Siqueira.
Sim. Tá com ele ontem.
Ele adora. Eu vi, eu soube, porque eu sou um cara antenado.
Ah, olha
só. E eu sei que assim, o PC, ele gosta de provocar também, né?
Sim.
Ele
brinca que é satanista.
A igreja de Satã Unida, tal, não sei o quê, tal. O pessoal vai pra cima e o pessoal não entende.
Ele queria fazer um grupo de pagode comigo, o Exaltanás.
Ah, Exaltanás!
Exalta samba com Satanás.
Genial, cara.
Eu tô pensando no assunto.
Porra, eu tocaria uma timba no Exaltanás. É. Uma boa.
Sim.
Sem dúvida.
Precisa de um Péricles ali que seja meio capeta.
Aí já eu tô quase no peso. E vem cá, você já pensou em enveredar pela música?
E fazer alguma coisa relacionada à música?
É.
Não, mas vocês falam de videoclipe...
É.
E, inclusive, que você vai participar, eu gostaria de fazer um convite também pra você participar de um projeto do Não Salva aí, que tá rolando, que a gente tá fazendo um filme pornô.
Ah, é?
Exatamente.
Eu tenho experiência.
É mesmo?
Olha sim.
Olha aí que maravilha.
Sim, já fiz vários filmes particulares.
Ah, particulares.
É,
talvez seja o momento de mostrar isso pro mundo.
Mostrar pras pessoas.
Claro, né?
Porque é arte.
Não, você já treinou a várzea, vai pro profissional.
Vai
agora.
Pro profissa.
É claro.
Mas vai ser alto nível, assim, super profissão, Hollywood e tal?
Com brasileirinhas.
Brasileirinhas,
inclusive,
né?
E a premissa é que é o primeiro filme pornô feito pela internet.
Ok.
Né? O que significa isso? Os leitores do Não Salvo mandaram parágrafos sobre ideias pornográficas tinham.
Uh-huh.
Não sei, um anão, sei lá, uma coisa ali acontecendo.
Uma lata de ervilha.
É, qualquer coisa.
Luz,
cada tem uma fantasia sexual.
Lustre,
isso. Cada tem uma fantasia, mandava pra gente e recebeu 7 mil.
7 mil?
Só.
Diferentes?
Diferentes, Claudinho. Pessoas diferentes, 7 mil
ideias.
Bastante
ideia, hein?
Exato, eu dei uma lida ali, né?
Você fez uma filtragem?
Fiz uma filtragem, montei um filme. Ah, não dá pra saber, né? Eu peguei ideia um pouquinho
centenas.
De cada ideia.
Centenas.
Centenas. peguei uma ideia de um pouquinho de cada um ali, montamos um roteiro, né? E tá simplesmente sensacional.
Você quer que o ator dirija ou faça trilha?
É, o que menos tem é sexo, né?
Eu entendo, é um pornô
pra família.
Ainda bem.
É um pornô pra família.
Eu topo totalmente. Eu
gostaria que você fizesse uma pontinha ali.
Eu faço uma... Você uma ponta, uma... Não sei, mas...
Fazer uma pontinha no pornô é meio estranho, né?
É, eu acho que melhor mal, explicar, né? Essa situação. É. Eu posso fazer uma música, eu posso fazer a trilha sonora pro filme.
Trilha sonora, a gente já tem uma... Conhece o DR?
O DR, se eu conheço, eu acho que era um partido político dos anos 60. Então, e veio a Aureliano Chaves, não era do DR?
Era o Aureliano.
Tem um som...
Aureliano Chaves.
Depois eu mostro pra vocês, os caras tem um som...
Sabe o Aureliano Chaves?
Como é que é?
Aureliano Chaves.
Do DR, pô.
Da UDR. Não. Ele foi vice-presidente do João Batista Figueiredo, nos anos 70.
Meu Deus do céu.
Mineiro. Mineiro. Mineiro.
Tá de retro.
É o Chico Malta que gosta muito. Chico Malta
adora. Eu adoro, ele é figueiredista.
Ele tem um pôster do Aureliano Chaves, não é isso?
É, queria colocar o nome do filho de Garrastazo.
Garrastazo, né?
Baita nome, né? Garrastazo.
Não é Garrastazu?
Ah, mas aí é...
entrega, né?
É, não, mas aí tanto faz, é diferente. Garrasta azul e garrasta azul é bonito.
A gente teve um presidente chamado Ernesto Geisel.
Sim.
E eu montei uma banda. Quando ele faleceu, eu montei uma banda chamada Honesto Geisel. Única apresentação no Jô Soares.
Única apresentação.
Nos apresentamos, aí a banda acabou imediatamente. Ficamos com muito medo.
Né?
Ah, a gente achou que era o suficiente. Foi só uma provocação.
Mas receberam umas ameaças também?
Não recebemos ameaças, só elogios. Olha, inclusive do jogo, o jogo gostou muito da banda. É muito interessante. Tem no YouTube. Quer ver no YouTube?
Claro.
É só me colocar lá, Honesto Geisel Thunderbird.
Galera,
vai lá, tem duas músicas que a gente tocou. Era bem interessante, na verdade.
Esta e muitas outras histórias. A biografia de Thunderbird, histórias. Em breve. Ah, isso. Aguardem.
Criando e a mim está colaborando com o grande Mauro Betting.
Exatamente.
Estamos estão escrevendo a minha vida.
Mauro Betting é brother.
Ele é brother.
Ele vai participar do filme.
Ele vai?
Vai.
Então tá garantido o sucesso.
Mauro Betting vai participar.
Ele é um cara muito popular.
Sim.
Saiu da Bandeirantes e foi pra Jovem Pan.
Sim.
Tá bem cotado, menino, viu?
Sim, sim.
Tá lá na Fox também? Na Fox.
Sabe lá o que é escrever sobre a vida de alguém, né?
Olha.
Que fica, né?
Não, mas o Mauro Betting já fez várias biografias.
Ele fez 79.
Só?
De 2013 pra cá.
79 é esse o número?
Não, tô brincando.
Ah, tá. Ele fez do Nazi, fez do Marcos, goleiro do Palmeiras. Fez do...
Vai dar branco. Quer que eu busque?
Não quero. Manda um recado pro Mauro Betting. Falei com ele hoje. Ele tá legal? Tá tudo bem? Tá feliz com a Jovem Pan?
Sim, ele me chamou de Inhamincho. Eu não entendi direito.
Inhamincho?
É.
Às vezes ele faz umas piadas que a gente só vai entender meses de coisa.
Eu escrevi, poxa.
São piadas muito particulares.
Tô triste porque eu tenho um amigo demitido no Estadão, mas tô feliz porque você foi contratado pela Jovem Pan. Ele escreveu: obrigado, Inhamincho.
Tá cara de corretor,
né?
Não faço a menor ideia do que ele quer dizer com isso. A gente podia ouvir mais uma música?
Vamos ouvir mais uma música?
Curtis Manfield!
Monstro.
Curtis Manfield!
Adoro.
Genial, não é genial? Esse é monstro! Vamos ouvir Curtis Manfield!
I'm your
É o Curtis, Curtis Mayfield.
Monstro.
Gosta, não gosta?
Monstro. Me dá um disco do Curtis e um abajur, uhum, e eu transformo a noite de qualquer ser humano.
Nossa senhora.
Tá louco, hein?
Fiquei até arrepiado, meu mamilo ficou
eriçado. Eu fiquei na dúvida do que dizer com isso.
Imagina, não. Olha o clima, olha o clima. Curtis e um abajur ligado.
De assim, uma coisa, pô, meio hit.
Nossa senhora. Entendi. Não preciso nem de whisky.
Não.
Se bem que viria bem.
É só ir no camarim do...
Mas tem que ser rápido, né?
Tem que ser rápido, porque eles... Muito, show,
eles muito embora eles bebem uma cerveja muito gostosa. Qual era a cerveja que vocês falaram?
Brooklyn.
Muito boa a cerveja.
Eu odeio cerveja.
Brooklyn.
Não bebo cerveja nunca.
Muito boa cerveja.
Sabe que assim, as pessoas me levam pra tomar cerveja, chope. Eu falo, tem chope Brahma? Aquele chope Brahma é aguado, né? Eu adoro. Aquele lá eu tomo. Cerveja, essas cervejas belgas, encorpada, os monges trapistas, não suporto, velho, não curto e tal. Qual a sua bebida preferida?
Dolly.
Guaraná?
Dolly Guaraná.
Ah, ok, ok. É o seu preferido?
É preferido, é porque eu sou muito influenciado pela mídia, né,
Thunder? Isso é?
E aí eu vejo comercial exaustivamente e eu...
Os melhores comerciais são do Dolly, né?
São geniais.
Né? O 3D, né, magnífico.
O 3... Por falar em 3D, a gente podia fazer uns exercícios aqui de como... Como através do 3D a gente pode melhorar a humanidade, né?
Olha, não é muito difícil, né?
Alguma ideia?
A gente tem algumas... com o 3D você consegue inserir quase não, pessoas já, né, em ambientes, né? Já tivemos shows de rapper, por exemplo, o Tupac fazendo show.
É verdade.
E uma imagem holográfica feita em 3D, né?
E foi espetacular, né?
Foi espetacular. Você
estava lá?
Não estava presente nesse dia.
Mas você ouviu dizer.
O cabelo.
Hã? Você ouviu dizer.
Ouvi dizer.
Foi muito legal.
Foi muito legal,
outro, né, exemplo de 3D que pode ajudar a humanidade a ser mais feliz e coisa.
Ajudar a humanidade?
A humanidade.
Estava lembrando de show aqui, porque o Gorillaz também já fez show assim.
O Gorillaz fez.
Já fez show assim em 3D.
Sim.
Eu acho que a impressora 3D...
Sim.
É um marco aí na história daqui. Vocês podem gravar o que eu tô falando agora?
A gente tá gravando. Não, vai virar um podcast.
Ah, é?
É, vai virar podcast. Tá gravado. É melhor você ser responsável.
Não tinha falado isso, hein?
Não, é. Vira podcast. Amanhã todo mundo vai saber o que você falou.
A gente tá conversando aqui.
Não, a gente não tá conversando. A gente tá gravando você tudo, tá, cara. Vai tudo ao ar.
Você tá brincando. A impressora 3D daqui a 10 anos vai ter coisas maravilhosas. Vai ter cara fazendo tanque de guerra com... Impressora 3D.
Mas, fazendo o seu próprio...
Seu próprio tanque de guerra, em casa.
Porque ele... Como é que faz isso?
Ele vai montando as peças.
Tá.
E vai montando. Já tem gente fazendo arma com uma impressora 3D. Tem gente fazendo uma impressora 3D com impressora 3D.
Mas qual é o material que usa? Você tem que injetar o material?
Você coloca... É meio que um pozinho de Guaraná.
Pozinho de Guaraná?
Coloca, mais ou menos.
Dolly.
um pozinho ali. Dolly ali. Nossa, não estraga. É só um pozinho ali. Uhum. E aí ele meio que faz um objeto igual.
No formato.
É, igual isso aqui, entendeu?
Aquelas armas que a gente passa no aeroporto normalmente, que não passa no raio-x, é tipo esse exemplo?
É tipo isso.
Mas são armas muito eficientes, viu? Dá pra matar com
elas. Mas o grande desafio é encontrar uma impressora que funcione, né?
Porque não tem conexão, né?
Nós estamos aqui com um notebook aberto,
porque não conseguimos
de laptop, imprimir. Porque não dá
não pra conseguimos
não se imprimir. Imprimir. Não é existe verdade. Impressão.
Você mais tem esse segredo? Como é que faz pra impressora funcionar?
Olha, eu não sei como é que faz pra uma impressora funcionar. Normalmente é a fé, né?
A fé.
É sempre uma resposta, né? É sempre uma boa resposta. Mas eu tinha um... Quando eu era criança, faz muito tempo isso, tinha um vizinho meu, que o pai dele, ele inventou... O cartucho, como é que se fala? Reutilizável, o cartucho remanufaturado, não sei como é que é o nome.
O reciclado.
É reciclado. Ele inventou esse cartucho meio que sem querer.
Como ele inventou?
Porque ele era pobre, né? É muito...
Eu também.
Passava uma necessidade, tinha uma impressora, tá, né? E aí ele falou, porra, é muito caro o cartucho.
É caro.
Até hoje é muito caro,
é,
né?
Caro.
E aí ele teve a brilhante ideia de comprar canetas Bic.
O quê?
E quebrava todas as canetas e colocava... Soprava e colocava no cartucho.
Uma péssima ideia, né?
Ah, mas funcionava.
Funcionava?
Ah, pra imprimir ali o...
Mas não entupia
colégio.
Tudo?
Não,
funcionava.
É, ele tava sempre sujeitinho.
É bem mais barato, né?
Ele era tipo... Tá. É, ele tava sempre sujeitinho.
Porque a mecânica
é.
Da...
É, acabava
era, sempre... Tinha o carimbo.
Tava sempre azul, verde e tal. Mas ele meio que inventou a parada. Se ele tivesse... investido, tivesse feito uma startup aí, hoje ele tava milionário.
Milionário.
Oh, sem dúvida.
Porque ia quebrar essa indústria... Fascista.
É.
Das impressoras e dos cartuchos descartáveis e recicláveis.
Eu tinha um tio carimbo, sabia?
Como é que era
tio
isso?
Carimbo, tio carimbo, porque ele tinha aquelas manchas na bochecha, aquelas pintas que são maiores.
Tipo, tipo aquele ator da Globo?
Tipo o Eric Johnson.
Eric Johnson, isso.
E... Ah, mancha não é tipo um Happy Hood.
O Hélio Flanders, também tem uma pinta.
Aqueles pintões, né? Que vocês têm.
É, isso.
Uma taturana.
E a gente chamava ele de tio carimbo, porque a gente achava que era tipo um carimbo.
Ele gostava.
Ah, criança, né? Ele
não sabia.
Ele era o tio que não tinha filho.
Criança pode tudo, né?
O tio que não tem filho tem que aguturar o sobrinho. Verdade.
Vamos ao Top Thunder?
Vamos ao Top, mas a gente tá sem coisa. Você esqueceu? A gente, não, a gente tá sem a trilha.
Tá
a gente tem que fazer o beatbox.
Top Thunder.
Top Thunder.
Top Thunder.
Top,
top Thunder.
Muito bem.
É isso. A gente tem uma trilha.
O cara veio Thunder, aqui consertar aí... a
você pode ajudar a gente nisso.
O cara veio consertar a webcam e destruiu os nossos dois computadores.
Isso.
E a gente tá sem trilhas e sem coisa.
Você gosta de invadir o computador, é um bom contato esse cara, né?
Exato.
A gente não podia fazer um Top Thunder 3D?
Como é que faz isso?
Não sei, ele que sabe, ele falou que resolve tudo.
São três vozes.
Um, dois, três. Top Thunder! Top Thunder! Top Thunder! Ok, valeu, tá ótimo.
Sincronia só, né?
É. Mas calma, a gente chega lá. Olha só, o assunto da semana... Na verdade, não é o da semana, mas é um assunto que hoje rolou na internet. Esse paraíso dominado por Cid. Foi a detenção de Mano Brown.
Sim.
Por motivos estranhos. Assim,
obscuros.
Obscuros, eu diria. Não foi muito bem explicada essa história. Assim, eu ouvi dois relatos. Um dos relatos era de que ele estava dirigindo seu automóvel. Estava indo na farmácia comprar remédio para a mamãe que tinha voltado do hospital. E foi parado por uma viatura. A viatura... foi revistá-lo, não é isso? Sai do carro,
revistar
você, tal. Ele falou assim, ó, só encosta em mim, tal.
Fala
daí,
direito
já,
comigo.
Daí já tomou um safanão, né? Tomou um safanão, tal. E daí descobriu que ele tava com o exame de médico da carta vencido. E o IPVA do carro não tava pago. Por causa disso, ele foi levado pra delegacia. E daí a gente pensa, mas ele não pode levar pra delegacia por causa disso. Você não pode ser detido porque sua carta está vencida, sabia disso? Você sabia disso? Manifesta.
Não,
você não sabia.
Então
fique sabendo.
Qual que é o procedimento, padrão?
Não, é o seguinte, você não pode dirigir o automóvel.
Certo.
Então você liga para alguém, algum amigo.
Alguém vem buscar.
Vem buscar o automóvel, mas você não pode ser detido porque seu exame médico está vencido. Jamais.
Aí acontece, às vezes, você ligar pro seu amigo...
E ele tá com...
E ele tá bêbado.
Aí é um problema sério.
E aí ele tem que ligar para outro amigo.
Aconteceu que o nosso amigo... Mano Brown foi levado à delegacia e aí ficou algumas horas na delegacia. Teve que ser salvo. High five!
Por quem?
High five!
Por quem?
Por Eduardo Suplicy, lógico.
Oh,
o melhor homem do mundo. Ele foi lá e retirou o Mano Brown da cadeia.
Amigo do Mano Brown.
acho que o Eduardo Suplicy é amigo da humanidade, assim, um cara que eu respeito muito.
O Suplicy, ele é brother dos rappers, né?
Ele é brother dos rappers e dos oprimidos em geral.
Ah, sim.
É um cara que eu considero, ainda considero, sabia?
Gosto dele, enfim.
O fato é que você, Leandro e a mim, tem carta de motorista?
Eu nunca acelerei um carro na minha vida.
Vamos começar isso hoje.
Pra falar que não, eu sentei, virei uma direita e parei.
Nunca deu de kart?
Eu tenho...
Nunca teve um patins?
Não, tenho bloqueios.
Quatro rodas, né, contigo?
Eu preciso, GTA, primeiro passar por um processo psicológico de perda de medo. Depois
você tem
eu
carta?
Eu tô exatamente na mesma.
Você anda a pé?
Eu tô igual a ele.
Transporte público?
Eu tirei carta, quando eu fiz 18, tirei carta no dia seguinte. Cheguei em casa, falei, pai, presta o carro aí, que ó, agora tô dirigindo agora.
Porra!
Agora,
ferrou. Ó, o status.
Aí falou, ó, você passou no exame da autoescola, mas não passou no meu exame.
Ah.
Meu pai é espanhol, bravo. Fiquei 3 anos fazendo o exame do meu pai, Ricardo.
Ricardo Gonçalo?
Ricardo Fernandes.
Fernandes?
Sim.
Fernandes?
Sim. Ok. Fiz 3 anos do teste do meu pai, eu nunca passei. Eu falei,
Não se deu bem, não se deu bem.
Não.
Algum de vocês, do Far From Alaska, tem carta vencida, não?
A minha tá vencida.
Tá vencida?
Tá.
Então, se você for parado e estiver dirigindo, não deixe o policial encostar em você, pra começar. Depois não deixe ele te jogar no chão e te dar um sossegão. Depois você não deixa ele te levar.
Tente não deixar.
E se ele fizer, eu choro.
E tente não deixar ele levar você pra delegacia, porque você está com a carta vencida, porque isso não é justificativa. Fica aqui, então, a dica pra toda essa força pública.
Então foi uma prisão ilegal aí.
Foi uma detenção, na verdade.
Uma detenção ilegal. Detenção.
Foi.
Não sabia disso, não.
Mas daí, assim, a polícia sempre tem um... Às vezes eles têm as suas artimanhas. Ah, e alegou, assim, desacato à autoridade.
Claro.
Porque é tipo assim...
Discutiu. Falou, não é discutiu. Assim, não é bem assim.
Falou, não põe a mão em mim, isso é desacato à autoridade.
Mas eu tenho uma dica muito boa pra
Qual seria a sua dica?
Eu dirijo há 10 anos e não tenho carteira.
Você tá brincando comigo. Você tá confessando isso em público.
Guardas do Brasil.
É mesmo?
Eu vou contar o meu segredo.
Qual que é?
Eu choro.
Ah, você vai na emoção, você vai na sedução, é isso?
Eu falo que meu pai é bravo.
Ah.
E que ele vai me bater, moço, pelo amor de Deus. Você tem que me liberar daqui agora.
Eu tô acreditando nela aqui.
Eu também tô acreditando.
É, se a gente embora, homem faz isso, a gente leva um pedal na cabeça e manda a gente ser homem, né?
Era o que eu ia falar.
Não deve pra delegacia, no caso. Quer dizer, depende. No caso, foi o que aconteceu com o nosso amigo Mano Brown. É isso?
Com o seu amigo Mano Brown. Eu não conheço ainda, infelizmente.
Um grande sujeito.
Cara, ele é mano, cara.
Ele é mano.
Você é mano.
Ele é brother. Ele é brother Brown. Pode chamar de brother Brown.
É irmão de todos.
Eu sou mano do mano.
É. Você conheceu o KLJ, que veio aqui.
Conheci o KLJ.
Grande simpatia.
Conheci o KLJ e fiz questão de dizer pra ele o quanto gosto do espólio musical que eles deixaram. De herança pra gente.
Ok. Bom, feito isso, a gente podia terminar o programa ouvindo uma música do Far From Alaska, pode ser?
Claro. Não só podia, como vamos.
Gosto.
Eu só queria lembrar a todos que, assim, que como esse é um programa especial de internet, e a gente usa aqui o Cid Não Salvo, cujo site é
nãosalvo.com.br,
cujo Twitter é
Não Salvo,
cujo Facebook é...
Não salvo.
E o Instagram...
Não salvo. Snapchat,
e o blog.
Salvo.
E o Tumblr.
Kiwi não salvo. Tumblr okay. Não salvo.
Você é multiplataformas.
Multiplataformas.
Não salvo.
Não salvo.
Ok. Mundo. Queria agradecer a sua presença, cara. Dizer pra você que eu sou seu fã da internet.
Opa, maravilha.
É isso, velho. Muito e obrigado. Vamos fazer aquele pornozão, tá?
Fechou, ó.
Combinado.
Não é todo dia que eu escuto uma frase dessa.
Compromisso obrigado, assumido.
Obrigado pelo convite.
Queria dizer que o Far From Alaska também tem Twitter, que é o Far From Alaska. Tem o Instagram.
Far From Alaska.
Far From Alaska. E tem o
Facebook Far From Alaska.
Far From Alaska. E tem os Twitters pessoais da banda, que eu estou sabendo. Eu andei investigando. São vários.
São vários, são 5, né?
Que você consegue seguindo o Far From Alaska.
Sim, tá tudo lá na
é isso. Né?
Regulamenta isso agora, porque em breve vai ter nego pedindo reivindicando a oficialidade, entendeu?
É,
nós somos os oficiais. Nós somos os primeiros.
Já tá oficializado o problema. O selinho?
Não tem.
Vocês têm selinho? Vocês têm selinho?
Eu tenho selinho.
Eu não tenho selinho.
O que você fez? Paga pra isso?
Pra ter um selinho?
Não, você tem que provar que você é você, né?
É, você. Mas você consegue selinho.
Como é que eu faço isso?
Pra conseguir um selinho? Já começou o pano?
Joga o charme. Joga o
charme. Depois a gente conversa. Queria agradecer a Leandro e a mim, que tá sempre comigo aqui no, no programa.
Um abraço.
Você, você tem Twitter também, né?
Tenho Twitter.
Leandro e a mim.
Tenho Twitter que uso por causa de sua brilhante insistência. Você insistiu tanto pra que
começou
eu usasse.
Começou com isso foi o Cid.
Ah, mas o Twitter é a melhor, melhor rede mundo, social disparada.
É a melhor. Porque é sucinta, exige...
É sucinta, não tem cachorro morto na timeline.
Não tem.
Não tem a...
Tem uns gatinhos.
A vizinha...
Às vezes.
Eu passei...
Tem. Você pode falar besteira e logo depois já passou. Ninguém vai ver mais.
Eu passei...
É, não tem textão, entendeu? Textão,
Eu passei a usar... Eu passei a usar o Twitter diariamente no dia seguinte ao fim do Orkut. Eu falei, eu vou o tempo que eu uso no Orkut, e usei o Orkut até o último minuto do último dia, eu vou gastar no Twitter.
Muito bem.
E tem sido assim. Um grande abraço.
Bom, cara, a semana que vem a gente tá aqui de volta, a gente vai ter a Samara Serendez e a Karina Burr.
Oba! Karina Burr.
Burr.
Exatamente.
Ela canta bem. Então, a gente se encontra semana que vem, mas...
Mas...
Eu queria terminar o programa com uma música do Farfão da Alaska. Lançou um clipe recente, chama About Knives.
Isso mesmo, na semana do Lola.
É.
E foi gravado em 5 países diferentes.
E eu queria agradecer a camiseta da ABC.
Sim.
Quem foi que mandou?
Foi o meu pai, o Gustavo. Gustavo Macedo.
Gustavo Macedo, você é foda, mano. Obrigado pelo presente, velho. Quando eu for a Natal acompanhando o Far From Alaska, a gente vai num jogo do ABC.
Pô, ele vai adorar.
Gustavo Macedo?
Sim, sim.
Nunca vi um pai chamado Gustavo.
Gustavo Macedo.
Na verdade, eu nunca vi um pai chamado Gustavo.
Então, nunca vi um pai.
É o primeiro Gustavo pai que eu conheço.
Que absurdo.
Qual a idade do seu pai?
Tem 34, 35.
Nossa, ele é mais jovem que... Ele é metade da minha idade.
Em breve nós teremos pais e avós chamados Rafael.
Ele
é pai.
Rafael já é pai.
Já é pai?
Já sou pai.
Você é pai, mano? Seu pai é avô aos 34 anos?
Sim.
Esse mundo tá salvo. Esse mundo tá salvo, não está
salvo.
Salvo,
tá salvo.
Então,
não salvar, mas
coloca o Farfão Alaska e a gente se vê semana que vem.
Valeu.
Valeu.